que o Senhor tem reservada, separada para nós nessa noite, seja dispensada, Deus, sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um. Senhor, nós precisamos ser marcados, Deus, com a Tua presença, com o Teu agir, com o Teu Espírito, e nós nos sujeitamos, corpo, coloca a mão na sua cabeça, queridos, por favor, repita assim: Senhor Jesus, eu sujeito, submeto totalmente o meu corpo, a minha alma, a minha mente, o meu espírito, tudo que sou e tenho totalmente ao Teu Senhorio. Tu és, Jesus, o meu Senhor e meu Salvador. Amém. Amém? Queridos, por favor, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo 38 em diante. Nós vamos ler uma passagem muito conhecida e nós vamos estar compartilhando de Deus, através inicialmente dessa mensagem, a respeito de um dos fundamentos daquilo que é necessário, daquilo que é vital para nós construirmos um relacionamento e uma vida com Deus, e termos sucesso, vitória, sermos bem-aventurados ou bem-sucedidos, prósperos espiritualmente falando, numa vida com Deus, amém? Que é a oração. Lucas capítulo 10, versículo 38 e diante, diz assim, deixar os irmãos poderem achar aí na, todos estarem em condições, amém? Vamos lá, diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. E tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada. Eu só estava vendo a versão que nós estamos usando aqui, porque quedava-se é um pouco estranho, é um termo que a gente não usa muito. Conta, como é que está na sua Bíblia aí? Como? Assentada, né? Ou assentou-se, né? Aos pés do Senhor e a ouvir-lhes o ensinamento. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços, então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, em algumas versões está a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Queridos, esse texto é um texto muito conhecido, fala do episódio de quando Jesus Cristo estava percorrendo as cidades, e uma das cidades a qual ele estava percorrendo, morava então Marta e Maria, que eram irmãs, junto com seu irmão Lázaro. Lázaro, aquele que mais à frente o Senhor viria a ressuscitar, após quatro dias mortos. E o Senhor tinha um apego especial a essa família, a esses três irmãos. O Senhor tinha uma amizade especial. E aqui nós temos um episódio muito significativo. E eu quero compartilhar do meu coração de algo que o Senhor ministrou esses dias, a respeito desse texto, com você nessa noite. Posso ouvir um amém? Pois bem, queridos, interpretando o texto, analisando o texto, nós podemos perceber que Jesus estava passando então naquela região, e essa região é então habitada, né, por Marta e Maria, e essa mulher chamada Marta, ela toma uma iniciativa de hospedar o Senhor em sua casa, e essa iniciativa, ela dá a entender que Marta, então, era a irmã mais velha, pelo menos mais velha do que Maria. Lázaro não é citado nesse texto. Mas, por ser mais velha, ela toma essa iniciativa, como essa responsabilidade de chamar Jesus, o Senhor, para estar pousando, estando, sendo hospedado na sua casa. Quantos aqui desejam ter Jesus na sua casa hospedado? Você imagina. Cris, para aqueles que não leram ainda, o livro chamado Enquanto Jesus Andou Sobre a Terra, esse é o título, né? Está ali à disposição para poder vender. Se você deseja comprar, você pode procurar a minha mãe. Trata-se de uma revelação espiritual do que o profeta Rick Joyner recebeu quando foi arrebatado e teve uma série de visões de coisas que a Bíblia não detalha, mas que certamente aconteceram, porque, ora, Jesus dormiu, e dormiu junto com os discípulos, Jesus acordou, Jesus comeu, série de situações que aconteceram, que não estão registradas, os detalhes dos detalhes, que não estão registrados na Bíblia, mas nós sabemos que de fato aconteceu, e Rick Joyner, ele compartilha de detalhes que vão nutrir o teu relacionamento com Deus, e vão aguçar o teu desejo de ter intimidade com o Senhor. E nós precisamos discernir as profecias, obviamente que fundamentados na palavra, naquilo que nós temos como herança, desde as eras primitivas, no sentido da igreja primitiva, e analisarmos os frutos que elas vão dar na nossa vida. Ora, o Senhor nos falou que nós conhecemos os discípulos, aqueles que pertencem de fato ao Senhor, as pessoas, pelos frutos, e do mesmo modo nós podemos usar esse critério, esse princípio com as palavras proféticas, e eu posso dizer para você, né, que tudo aquilo, pelo menos que eu tive a oportunidade de ler, da parte do Rick Joyner, daquilo que o Senhor confiou ao coração dele e ele dividiu, tem frutificado e frutificado muito, e esse livro é uma das mensagens, das visões que muito frutificou na minha vida, tem frutificado. Mas voltando aqui ao texto, então Marta, ela toma essa iniciativa de convidar Jesus para poder estar repousando, se tornando um hóspede na sua casa. E por isso, através disso, dessa iniciativa, nós deduzimos, ou pelo menos deduzi, que ela era a irmã mais velha, por ter essa responsabilidade, como uma representante da sua casa. A palavra fala que Maria, ela era irmã, e essa se assentou aos pés de Jesus, enquanto Marta estava muito ocupada, assumindo, ou melhor, respondendo aquilo que ela havia assumido, a responsabilidade de hospedar Jesus, e por isso ser aprovada nessa responsabilidade. Ora, quando nós nos comprometemos com algo, com o Senhor, ou com qualquer pessoa, na verdade nós precisamos responder, sim ou não? E como cristão, dá o exemplo, termos caráter de fazermos e fazermos o nosso melhor, sim ou não? Marta estava sobre essa responsabilidade, e nessa responsabilidade, eu vejo o coração dela no sentido de fazer o seu melhor, e ela estava se esforçando para apresentar o melhor para o Senhor, e quando ela percebe que ela estava, vamos dizer assim, não atrapalhada, mas vamos dizer assim, sobrecarregada com essa missão, com esse propósito, ela percebeu que ela precisava de ajuda, e esta ajuda, a ajuda que ela esperava, de primeira mão, era quem? A sua irmã, porque afinal de contas, na cabeça de Marta naquele momento, eu deduzo, ora, não sou eu que estou hospedando Jesus, somos nós como família, eu o convidei, mas nós como casa e família estamos hospedando Jesus, é óbvio que Maria precisa me ajudar, e com este incômodo, ela procura o mestre, aí, o detalhe é que ela não chega para Maria, Maria, vê se toca e vem me ajudar. Ela usa de um triângulo espiritual, uma estratégia triangular, como se falando, pastor, fala para fulana, está entendendo? Resolver aquela parada comigo, porque afinal de contas, pastor, o senhor é o pastor. Estão conseguindo entender ou não? Recado foi dado, amém? Recado foi dado, você analise a sua vida com Jesus, ok? E se você tem alguma coisa com o irmão, vá primeiro tratar com ele. Deu problema, não deu boa, você vai orar mais um pouco, você vai jejuar, você vai ler a palavra, você vai botar o nome do irmão no óleo, amém? Depois você vai falar com o pastor, estou brincando, mas a Bíblia fala que nós devemos, né, consertar a nossa relação com o nosso irmão, amém? Mas o ponto é, Marta foi para o Senhor, chama minha irmã, em outras palavras aqui, Senhor, chama minha irmã e fala para me ajudar, afinal de contas, nós estamos recebendo o Senhor. E o que, que o Senhor responde para ela? O Senhor fala o seguinte: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas e esta não lhe será tirada. Queridos, o que, que isso comunica ao nosso coração? Pelo menos algumas coisas que nós vamos pontuar. Marta se sentiu na responsabilidade porque ela tinha tido essa iniciativa. E eu me identifiquei como pastor ou como líder espiritual, porque muitas vezes o pastor ou o líder, o apóstolo ou o responsável da casa, ele tem essa responsabilidade de recepcionar e hospedar Jesus, estão entendendo? Entre aspas. E por isso, por ter essa responsabilidade, muitas vezes ele se vê sobrecarregado, porque de fato existem atividades que precisam ser feitas. Por exemplo, próximo sábado, faxinão o dia todo, para limparmos a casa. O pastor necessariamente precisa estar esfregando o piso, se não tiver ninguém que o faça, precisa. Se tiver um irmão que possa fazer para ajudar o pastor, amém, se não tiver, alguém precisa fazer. O ponto é que o pastor, como responsável, assim, em primeira instância, ele sente essa responsabilidade. Obviamente que os diáconos, por terem as responsabilidades ordenadas pelo Senhor também, em uma escala talvez um pouco menor, e assim por diante, estão entendendo? Não se trata de ser mais importante ou não, mas sim daquilo que foi incumbido como autoridade e responsabilidade diante de Deus. Então é natural que o responsável, ele sinta esse peso no sentido de ser aprovado pelo Senhor. E nós temos isso no exercício da função. Seja você do ministério infantil, seja você no ministério de louvor, seja você no ministério enfim, de intercessão. Ministério significa serviço. E todo serviço que nós fazemos, nós devemos fazer por amor ao Senhor. E nós esperamos ser aprovado. Queridos, eu sonho com um dia de eu ser levado pelo Senhor, o Senhor sabe o momento, e ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra e deleita-te no gozo do teu Pai. Eu sonho com isso, eu desejo isso. Quantos aqui desejam isso? Nós vivemos pensando nisso. Vivemos para esse momento. Mas Marta, percebendo que ela não daria conta do negócio, ela se inconforma com o sossego da sua irmã mais nova. E Maria não havia nem convidado o Senhor. Deixa eu falar para você, Maria não havia nem convidado, como se falasse assim: não fui eu que convidei. Está entendendo? Bem tipo de irmão, né? Mais novo. Você arruma uns rolos para mim, agora eu tenho que assumir essa bronca? Eu não, vou aproveitar a melhor parte. Normalmente o irmão mais velho é mais responsável. Quantos aqui são irmão mais velho? Estou falando alguma coisa besteira ou não? Normalmente é isso. Normalmente o irmão mais novo é mais descansado, não é isso? Normalmente, tá? Então, mas vamos lá. Mas então o que acontece? Maria, deixa eu ficar aqui, faz favor. Não fui eu que arrumei isso aqui, foi você, agora assuma a sua responsabilidade. Não foi isso que aconteceu. Mas o ponto é, o Senhor repreendeu Marta, como se falando, não repreendeu, mas corrigiu ela: Marta, olha só, o mais importante, apesar de apreciar o teu coração e querer me servir, não é o trabalho, é fazer o que Maria está fazendo. Essa é a melhor parte, essa é a boa parte. Isso não vai ser tirado dela. Aos olhos de Deus, querido, eu e você podemos fazer muitas coisas, coisas boas, mas sobretudo existe algo que eu e você fomos chamados a fazer, que é a primeira instância. Você pode estar aqui domingo se gastando como um bom levita, você pode estar aqui esfregando o piso no faxinão no sábado que vem, mas se você não entender que a melhor parte não é isso, você aprendeu nada ou muito pouco do Evangelho. E talvez você não tenha experimentado aquilo que de fato é a melhor parte. Eu quero falar um pouquinho com você a respeito disso nessa noite. Mais uma vez, como pastor, é natural, é recorrente que o líder, o apóstolo, o pastor se sinta na responsabilidade porque ele deseja ser aprovado. Mas nisso, é muito comum nós vemos homens de Deus envolvido nos afazeres, nos trabalhos, nas coisas naturais que são importantes para servir ao Senhor, mas perdendo a melhor parte. E qual que é o reflexo, né, natural que acontece? A mesma coisa que aconteceu com Marta. Ela olha para os irmãos mais novos, ou seja para o diácono, para um pastor recém-levantado, um pouco mais, menos experiente, ou até mesmo para um irmão que acabou de se converter, e olha assim como se falando assim: cara, você está parado, vamos lá, vamos se mexer. vem me ajudar, vem me ajudar, vem me ajudar, vem me ajudar, vem me ajudar. E aquilo começa a incomodar. Pô, fulano não faz nada, fulano não ajuda, o ciclano, eu estou... Sim ou não? Estou falando de algo muito natural. Agora, se o fulano, né, que o irmãozinho mais novo, vamos colocar a Maria, ela estivesse de fato roendo a unha, vendo Netflix, é uma coisa. Agora ela estava aos pés do Senhor. Estão entendendo a diferença? Ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Então, primeiro, essa palavra é para mim. Porque apesar de muitas responsabilidades que nós temos, nós não podemos esquecer que a melhor parte continua sendo a melhor parte. Eu tenho ouvido muito, ou pelo menos um pouco, das ministrações do Rick Joyner. O Rick Joyner já passou a liderança do Ministério da Morningstar, do pastor Chris Reed. E só confirmando, tá? Aquele livro, Os Sete Espíritos de Deus, do pastor Chris Reed, que nós compartilhamos algumas ministrações aqui falando a respeito dos sete espíritos, da manifestação dos quatro seres. Ele vai ser publicado pela editora O Verbo daqui a um tempo, tá? Então realmente recomendo esse livro. Mas o pastor Rick Joyner, ele, apesar de ter passado a liderança para o pastor Chris Reed, ele tem ministrado até bastante. E eu tenho ouvido algumas ministrações. E o que ele tem mais falado a respeito é de manter a coisa mais importante como o mais importante. O mais importante é manter o mais importante como o mais importante. E aos olhos do Senhor, o que é o mais importante? É fazer aquilo que Maria estava fazendo. Não que outras coisas não sejam importantes, mas entre as coisas importantes existe aquela que é mais importante. E nesse momento eu quero que você analise a sua vida, para discernir se esta hierarquia daquilo que é mais importante aos olhos de Deus está em ordem. E nós precisamos ser sinceros. E se não está em ordem, permitimos ser corrigidos aos olhos de Deus. Ah, pastor, o senhor não sabe como é que é o meu dia, eu não tenho tempo. Que Jesus tinha 33 anos para fazer aquilo que ele fez na terra. Existia um homem que poderia falar: oh Deus, mas 33 anos para mudar o mundo? Essa missão é impossível, até para mim. Mas não. Sabe por que ele fez o que fez? Que ele tratou aquilo que era importante como o mais importante. O Martinho Lutero, um homem que foi usado por Deus para trazer a reforma protestante, explodir, outros antecederam ele, mas que realmente transformou a Europa, ele tinha uma frase, falou assim: hoje eu tenho tanta coisa para fazer que eu vou começar meu dia orando 2 horas. Por quê? Porque oração não é uma perda de tempo, é uma solução para os meus problemas e seus problemas. Então, o mais importante é manter o mais importante como o mais importante. E isso primeiro para mim, e por isso eu estou dividindo isso com a igreja. Isso é o tipo de ministração, querido, que de quando em quando nós fazemos aqui. Porque nós precisamos ser corrigidos, nós precisamos ser disciplinados, nós precisamos voltar a nos lembrar do que... Poxa, calma aí. Porque os muitos afazeres, inclusive no reino, nos tomam as responsabilidades... Nos tomam. Uma mãe tem muitos afazeres? Milhares. Um pai de família tem muitos afazeres? Milhares. Mas sobretudo eu entendo que Deus possui graça suficiente para que aquele tempo que nós separamos para estar com o Senhor seja um tempo proveitoso, seja um tempo de qualidade. E nós precisamos desejar isso mais do que tudo, amém? E então, esses dias meditando nessas coisas, nesse texto, o Senhor trouxe ao meu coração um pensamento, né, ou um entendimento que se tornou, na verdade, uma oração. E eu vou ler aqui para vocês, para não perder aquilo que foi depositado no meu coração. Deixa eu falar algo para vocês. Diz assim: às vezes tratamos a oração e gastar tempo com o Senhor como nossa última opção. Entre aspas, abre aspas agora. Não tenho mais nada para fazer, então o que me resta é escolher a melhor parte. Fecha aspas. Porque se Jesus, que criou todas as coisas e conhece todas as coisas, ele realmente deve saber o que realmente é bom. E se ele falou que a melhor parte de todas as coisas que podemos fazer, a melhor parte é estar aos pés dele e contemplá-lo, ele não teria razão quanto a isso? porque nós passamos tanto tempo fazendo qualquer outra coisa que não é a melhor parte? Porque, por algum acaso, Jesus estava errado, ou está errado, ou somos nós que não sabemos discernir o que é melhor? Para nós, parece que o Senhor Jesus se equivocou quando falou que estar aos pés dele é a melhor parte. Jesus se enganou. Estar aos pés dele não pode ser de fato a melhor parte. Jesus só pode ter se enganado. Porque se de fato fosse bom, fosse o melhor, diante de todas as coisas que nós poderíamos fazer, as pessoas deixariam os seus trabalhos para ficarem orando o dia todo. Jesus se equivocou. Ele só pode ter se equivocado. Ele só pode ter se enganado. Nós nos satisfazemos em nos mantermos ocupados para não podermos, entre aspas, para não termos tido tempo, entre aspas, parar para orar. Porque nos parece que tudo é mais importante e melhor do que a melhor parte. Parece que a melhor parte é a melhor parte só para Jesus e alguns poucos como Maria. O mais importante é manter o mais importante como o mais importante. Então, nessa terra, onde poucos conseguem ver e pensar como o Senhor, eu sou mais um. Sou mais um que preciso me arrepender e pedir perdão e me converter. Queridos, o grande ponto é de que se o Senhor estava colocando na balança apenas duas coisas, e dentre essas duas coisas optar para aquilo que seria melhor, nós já poderíamos entender como um sério mandamento da parte do Senhor. Ora, entre estar aos pés do Senhor e ouvir dele, contemplá-lo, adorá-lo, desfrutar da presença dele e trabalhar para ele, entre essas duas coisas, o Senhor fala que a melhor parte, a boa parte era contemplá-lo. Nós já poderíamos entender que de fato, ora, é muito importante o que o Senhor está falando. Nós poderíamos e deveríamos e devemos levar mais a sério isso, porque afinal de contas, estar com o Senhor e trabalhar, também não é tão difícil essa decisão, porque afinal de contas, trabalhar não é uma coisa tão boa. Quem trabalha naquilo que gosta é um agraciado, é um abençoado, nem todos têm esse prazer, ok? Mas eu quero te lembrar que o trabalho, após o pecado de Adão, foi dado como uma maldição. Eu não estou falando que trabalhar é maldição, ok? Porque essas coisas foram restauradas na cruz. Nós devemos trabalhar, nós devemos produzir, ok? Nós não devemos ser preguiçosos. Jesus não era preguiçoso, ele trabalhou até os 30 anos em um ofício, né, de carpinteiro como seu pai. Depois ele trabalhou no reino exclusivamente. Eu quero dizer algo para você: pastor, missionário, trabalha muito no reino, é muito trabalho. Mas o ponto é que entre trabalhar e estar na presença do Senhor, não é tão difícil assim de decidir, porque afinal de contas, trabalhar não é uma coisa tão assim, né, prazerosa. Vamos lá, querido, se você puder ganhar o mesmo que você ganha hoje, sem trabalhar, você trabalharia? Seja sincero. Quem não trabalharia, levanta a mão. Amém. Quem fala assim, não, eu trabalharia porque provavelmente trabalha naquilo que tem prazer, que gosta, glória a Deus. Mas o ponto é, Jesus em primeiro momento pode nos parecer que, nessa disputa aqui, obviamente que estar na presença de Jesus é melhor, porque, por outro lado, trabalhar também não é uma coisa assim tão boa, né? Agora, se nós abríssemos esse leque, pense naquilo que você mais gosta. Eu já sei o que meu pai vai falar, vai pensar. Eu gostaria de dizer que sim, mas talvez, meu pai ama jogar futebol, tá? Meu pai ama jogar futebol, traz prazer, traz alegria a ele, ok? Mas pense naquilo que você mais gosta. Mas em nome de Jesus, né, pai? É Laureci, né? Aquilo que você mais gosta é Laureci, amém. Mas pense naquilo que você mais gosta, amém? E se colocar, então, a melhor parte de Jesus com aquilo que você mais gosta? Talvez essa disputa fosse algo mais, se tornasse mais acirrada, Sim ou não? Nós poderemos colocar aqui comer, nos divertir, o parque de diversão, fazer teatro para a pastora Grace. Eu não sei. O ponto é, será que o Senhor está tratando de uma medida entre duas coisas apenas? O Senhor estava falando da melhor parte entre todas as outras coisas que nós podemos fazer? Querido, eu decido acreditar, eu entendo, interpretando esse texto, que o Senhor estava falando não apenas a melhor parte é melhor do que trabalhar para mim, Fernando, mas sim dentre todas as outras coisas que o ser humano pode fazer nessa terra, o melhor é estar na minha presença. E quando nós olhamos nessa perspectiva aqui, tudo muda. Porque se afinal de contas, o Senhor que criou todas as coisas e conhece o ser humano e conhece essa terra como ninguém, sendo a verdade em pessoa, diz que a melhor parte é estar na presença dele, por que que nós insistimos em gastar tempo e desfrutar de tantas outras coisas que não são a melhor parte? Porque de fato nós não vemos a melhor parte como a melhor parte. Eu estou sendo muito, muito sincero aqui. Porque de fato existem coisas nessa terra que nos trazem mais prazer do que estar na presença dele. Então significa que Jesus não estava falando a verdade? Não, significa que nós não temos a real e profunda perspectiva do que é estar na presença dele. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Ora, se aos olhos de Jesus, que é a própria verdade em pessoa, estar na presença dele, contemplá-lo, adorá-lo, desfrutar, sentir prazer é a melhor parte, por que nós investimos tanto tempo com qualquer outra coisa que não é a melhor parte? Porque nós não descobrimos quão bom é isso daqui. Porque nós não descobrimos ainda quão bom é vivermos a melhor parte. Talvez porque o seu momento, o seu entendimento a respeito do que é a melhor parte, se resume simplesmente em alguns minutos trancado em um quarto, pedindo coisas. Mas eu quero dizer algo para você: oração não é apenas pedir coisas. O seu momento de oração não é apenas pedir perdão pelos seus pecados e uma lista de coisas que você está pedindo para o Senhor. Porque se de fato se resumir só nisso, querido, existem outras coisas que te trazem mais prazer. E eu não estou falando que pedir coisas ao Senhor pode se tornar algo prazeroso. Pode, nós sabemos que sim. Eu estou falando para vocês que não é apenas isso. Contemplar o Senhor, querido, é nós termos os olhos do nosso coração abertos e ficarmos extasiados com a beleza dele. E é difícil de tentar explicar algo que só pode ser vivido. Nós podemos passar a noite aqui tentando imaginar e lendo os textos de homens que viram o Senhor na sua glória, mas nós não provarmos, nós não vamos poder ter autoridade de testemunhar aquilo que esses homens provaram. E o Senhor está nos convidando: ei, eu quero me revelar. Porque se de fato, diante de tantas coisas que eu e você podemos fazer que traz prazer nessa terra, o Senhor está falando que a melhor parte é contemplar e ouvir dele, por que nós insistimos em fugir desse lugar? E por que nós estamos tão relutantes em entrarmos nesse ambiente? Falo por mim. E querido, sendo bem sincero, não vou dizer que eu não oro, eu oro. E talvez mais do que você imagine. Mas muito menos daquilo que eu poderia. Ou deveria. E essa palavra que, querido, mais uma vez, está ministrando ao meu coração primeiro. E se não tivesse ministrado ao meu coração primeiro, eu não estaria aqui dividindo dessa forma. Mas eu me senti inconformado com a vida de oração, o tanto de oração, o nível de profundidade que eu tenho experimentado do Senhor no meu momento de oração. Porque existem coisas que eu tenho prazer nessa terra, que eu desfruto, que eu decido investir tempo. Senhor, isso é bom. Olha, mas se o Senhor tem me afirmado que estar na tua presença é melhor do que todas as outras coisas, por que eu fujo? E eu estou falando que eu amo orar. Isso se tornou um prazer de fato, porque como corrida, no começo traz dor, no começo tua carne vai berrar, no começo tua carne vai fugir desse lugar, mas com o tempo, aquele que é corredor sabe disso, se torna prazeroso, ele se torna um viciado em correr. Acontece muito com aqueles que andam de bicicleta. Por quê? Porque no exercício físico é liberado uma substância, um hormônio. O professor de educação física vai falar melhor, Roberto, né, os profissionais da área vão falar melhor, que é uma substância que gera prazer. Estar na presença gera prazer. prazer, e nós precisamos desfrutar desse ambiente, prazer. A oração, ela não precisa, não deve ser apenas um fardo, e eu falo não apenas por quê, porque muitas vezes é um fardo no sentido de intercedermos, de chorarmos os nossos pecados, de clamarmos por uma pessoa, por um irmão, até mesmo por uma nação, por nações. Mas nós precisamos reaprender a contemplar o Senhor, admirá-lo, desfrutarmos na presença dEle, sentirmos o gozo na presença dEle. Então isso que vai nos atrair ao quarto, isso vai nos atrair ao secreto. Quantos aqui estão entendendo? Eu confesso para vocês que já faz algum tempo que eu tenho tido experiências com o Senhor de prazer na presença dEle, e isso tem ocorrido muito. Enquanto o Senhor ministra meu coração, eu vou escrevendo algumas coisas, e fruto disso, o Senhor, se Deus assim permitir, logo nós vamos liberar um material, compartilhar uma mensagem, e que foi fruto, né, desses momentos. Então, durante esses anos, últimos anos, o meu tempo com o Senhor, além da oração, da adoração, tem se dedicado em escrever algumas coisas, enfim, e tudo que implica na edição, na correção desse material. E terminado pelo menos um desses materiais, é mais de um, eu me vi num tempo onde que eu voltei simplesmente estar ali, não para escrever alguma coisa, mas para orar, para adorar ao Senhor. Eu falei, Senhor, não que eu estava fazendo errado, mas agora é um novo tempo, de me dedicar profundamente em oração. E eu quero estar te encorajando com esse testemunho, de entender que o melhor que eu e você podemos fazer nessa terra, dentre todas as coisas, é estar aos pés do Senhor, é contemplar a beleza dEle, é desfrutarmos da presença dEle, é nos tornarmos como Maria, é estarmos aos pés do Senhor, é nos apaixonarmos com Ele. E eu quero dizer algo para você, que está disponível para mim e para você: se eu e você insistirmos nesse lugar, se você insistirmos nesse lugar, e eu quero dizer algo para você, muitas coisas vão conspirar para que você não tenha esse momento. Haverão Martas que estarão no teu ouvido: ei, sai daí, sabe a Marta celular? Sabe a Marta compromisso? Sabe? Elas vão te cercar, eles vão tentar te convencer que você não deveria estar ali, se sentir culpado quanto a isso. Eu quero dizer algo: não se sinta culpado. Eu quero dizer, obviamente nós temos responsabilidade, você tem uma carteira de trabalho, você tem um trabalho, mas se Deus falar, fique aqui. Eu quero dizer para você, existe um homem chamado George Miller. Ele é um dos heróis da fé, para aqueles que já leram um livro Heróis da Fé. Ele é um homem inglês, ele foi um grande homem de Deus, e que viveu lá em 1800, e ele tem um testemunho muito forte quanto à oração. O sonho dele era ser missionário, mas em função de uma enfermidade temporal na vida dele, ele não exerceu o ofício de missões, pelo menos indo às nações e implantando igrejas, mas ele foi usado por Deus para acolher e adotar muitos órfãos, né? Até chegar a um ponto, no ápice desse ministério, de mais de 2.000 crianças serem acolhidas nos orfanatos que ele liderava. E ele era um homem de intensidade em oração, e os testemunhos dele de oração são testemunhos que realmente nos impactam. E existem relatos de um testemunho de que esse homem estava orando, e a rainha da Inglaterra veio falar com ele, veio ter uma conversa com ele, e quando foi chamado ele para poder então receber a rainha da Inglaterra, ele falou: eu não posso atendê-la nesse momento, porque estou numa audiência com o rei dos reis. Para nós entendermos a seriedade com que esse homem tratava a oração, nós precisamos entender o que significa esse testemunho. Esse homem tem um testemunho de mais de 50 mil orações respondidas. Ele tinha um caderno, e o caderno se tornou um livro, de mais de 50 mil orações respondidas. Você sabe o que são 50 mil orações respondidas? É, se nós tivéssemos uma oração por dia respondida, nós teríamos 137 anos de orações respondidas. 137 anos, uma oração pelo menos respondida, 50 mil orações. Toda oração que você faz é respondida? Sim ou não? Seja sincero, toda oração que você faz é respondida? Já foi respondida? Sim ou não? Não. Não, a minha também não. Se esse homem teve 50 mil, quantas que ele fez? Se 50% das orações que foi respondido, nós estamos falando de 100 mil orações. Você acha que ele orava pouco? Ele orava muito. E por que foi tão respondido? Porque era chegado. Tem pedidos, querido, que só são respondidos por aqueles que são mais chegados. Eu quero falar algo para você. Ceia, Pedro e João. Quem estava mais perto de Jesus? João, porque estava com o ouvido colado no peito. Pedro queria fazer uma pergunta para Jesus, mas ele não tinha coragem. O que, que ele fez? Ele pediu um intercessor. Me ajuda aí que está mais chegado. O Rick Joyner fala: João, ele me chamou de Satanás, pede tu aí. Ele me chamou de Satanás a capítulos anteriores aí. Não quero mais levar uma dessa. Está melhor na fita, por favor. Quem é o traidor? Essa foi a pergunta. Acho que é isso, foi isso. Quem é o traidor? Vocês estão entendendo, querido? Quanto mais íntimo eu me torno, mais liberdade eu tenho de perguntar algumas coisas e pedir algumas coisas. Se esse homem teve 50 mil orações respondidas ao longo da sua vida, quantas orações ele não fez? Talvez 100 mil, talvez 150, talvez 200, eu não sei. O testemunho registra, a história registra que ele leu 200 vezes a Bíblia, pelo menos 50, se não me engano, de joelhos. 50? Ah, pastor, mas ele vivia disso. Não, querido, ele vivia para fazer a vontade de Jesus. Talvez fazer a vontade de Jesus, no seu caso, seja trabalhar 8 horas, no expediente normal, mas nessas 8 horas, de alguma forma, expressar o reino de Deus e fazer a vontade de Deus naquele lugar. Não necessariamente você precisa abandonar o seu trabalho para poder ser um cristão, eu não estou falando disso. Eu estou falando de estar disposto em fazer a vontade do Senhor e passar o seu dia, querido, obedecendo Ele. Eu sou servidor público. Eu cumpro o horário, mas nesse horário eu procuro ser um filho de Deus sobre tudo. Estar falando com o Senhor, obedecendo Ele, estando atento ao que Ele quer fazer através de mim naquele lugar. Ser sal e luz na terra. E constantemente em oração. Em oração, em oração. Eu vou compartilhar com vocês no grupo um podcast que eu vi recentemente do apóstolo Judá Bertelli. E ele fala sobre princípios fundamentais que fizeram com que ele se tornasse um homem que ouve e obedece a voz de Deus. E um deles é a oração em línguas, constantemente. Você que ora em línguas, querido, faça disso uma prática constante. Ah, pastor, mas para mim orar em línguas, eu tenho que estar naquele meu dia de santidade, eu tenho que estar na presença assim que, olha, quer dizer, inicialmente, para quem ora em línguas, é assim, não acontece todo momento, são naqueles grandes moveres de Deus, né? Mas depois, com a prática, o seu espírito vai se desenvolvendo e você vai tendo essa habilidade de falar com Deus através da oração em línguas. Pratique a oração em línguas. Porque o seu espírito está orando, está tratando com Deus em mistérios. Quem ora em línguas não entende o que está falando. A não ser que tenha o dom de interpretação de línguas. Muitos irmãos têm o dom de oração em línguas e de interpretação. Mas quem não tem, não é por isso que vai deixar de orar. Ore, porque o seu espírito e o Espírito de Deus sabe que o que é mais importante, na lista de coisas que vocês devem fazer ou devem fazer, ele sabe o que é mais importante. E talvez a sua cabeça, a sua razão deve estar falando, o mais importante é eu resolver aquela parada lá, mas no teu espírito, por estar alinhado ao coração de Deus, ele sabe o que é mais importante, então vai tratar daquilo que é mais importante. E o que acontece? As coisas vão resolvendo, sem você perceber. Não porque você não fez nada, não porque você fez aquilo que é mais importante, o quê? Orar. Eu tive muitos testemunhos, querido, que eu acordei atucanado, pensando tanto de coisa que eu tinha que fazer, e eu comecei a orar, disciplinando o meu dia em oração em línguas, quando eu fui ver, pum, resolvido, as coisas se encaixando, acontecendo, sem fazer força. Oração. A oração é uma chave mestra, que abre qualquer tipo de porta. A oração em línguas. Você sabe que a oração é uma chave. Quando Jesus falou para Pedro, te dou a chave, sabe, do reino. A oração é uma chave. Essa chave aqui, eu estou falando essa chave física, tá? Não o poder espiritual dela, profético. Mas ela tem um segredo, isso aqui é uma senha. Que ela vai abrir uma porta, que casa com essa senha, ok? Então existem orações que para ser aberta você precisa acertar o alvo. Existem portas que para ser aberta você precisa fazer um determinado tipo de oração. A oração em línguas é como se fosse uma chave mestra. Ela tem de vários segredos. Porque o seu espírito sabe qual é a senha, qual o segredo necessário para abrir aquela porta. Estão entendendo? Se torne um homem, uma mulher de oração. Mateus capítulo 6 diz o seguinte. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: versículo 5 pode ser, perdão. Mateus 6, 5 diz assim: quando orardes, amém? Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Não que orar em público seja pecado, ok? O que o Senhor está advertindo aqui é a intenção do coração de orar para ser visto pelos homens e não por Deus. O versículo 6 diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Recompensará. Voltando ao testemunho de George Miller, esse homem era um homem de secreto, era um homem de oração, e o testemunho das recompensas que ele recebeu é uma evidência de que esse texto é verdadeiro. De que de fato a melhor parte é estarmos com o Senhor. Homens e mulheres que decididamente empregaram a sua vida em viver isso, que testemunharam que Ele é verdadeiro, que Ele é a verdade. E se eu e você queremos ser realmente recompensados pelo Senhor, nós precisamos aprender a obedecer. Se eu e você queremos realmente que as nossas orações sejam atendidas, primeiro nós precisamos orar. Nós precisamos perseverar nessa oração. Nós precisamos ter vida de secreto. Mais uma vez, talvez eu, muitos possam se sentir agora com um peso sobre as costas: pastor, o meu dia é muito corrido. Que se você separar 10 minutos no seu dia, mas esses 10 minutos é para o Senhor, e dedicar isso plenamente ao Senhor, querido. E nesses 10 minutos eu vou te incentivar: ore por mais 10. Senhor, me dá mais 10 minutos. Me dá mais 30 minutos. E o Senhor vai organizar a tua agenda para que você tenha tempo com Ele. Uma das fases mais ocupadas da minha vida foi quando eu estava trabalhando, fazendo faculdade e exercendo ministério. Então, o tempo que eu tinha com o Senhor, a sós com Ele, porque nós devemos falar com o Senhor durante todo o dia, ok? É a mesma coisa quando nós estamos, eu e a igreja, nós falamos todo dia, né? Durante o WhatsApp, pessoalmente, mas quando só estamos a sós no quarto, é diferente, é intimidade, assim é com o Senhor. Uma coisa não substitui a outra. Então, o tempo que eu tinha a sós com o Senhor era muito pouco. Era antes de iniciar o expediente no quartel, que era cedo, no intervalo do almoço, fechando os olhos, dando boa noite para Jesus, né? Por quê? Porque no dia seguinte ia acordar cedo. Então, sei que muitos estão vivendo essa rotina. E talvez esse tipo de mensagem possa parecer: pastor, é um fardo isso para mim, porque eu não vejo por onde ter essa vida de oração. Não cabe no meu calendário, não cabe na minha agenda. Ore. Senhor, me dá, faz com que eu ganhe mais e trabalhe menos. Eu sei que o Senhor vai atender a tua oração. Sabe por quê? Porque Ele ama gastar tempo com a gente. Porque Ele sabe o que é melhor. Ele sabe que de fato essa é a melhor parte. Sabe? Tem muita gente que tem tempo livre. Invista esse tempo para estar com o Senhor. Seja sábio. Considere a melhor parte como de fato a melhor parte. Dê valor àquilo que é mais importante, de fato. Sabe o que dizer? É natural, é da carne. Nós tendo tempo, ou no momento que nós somos convidados pelo Espírito para orar, é natural da nossa carne reagir. É natural ela colocar empecilhos na minha mente, na sua mente, porque ela não quer. Mas ela precisa ser lembrada que ela morreu lá no dia do batismo. Ela precisa se lembrar que não é mais ela que governa a sua vida e a minha vida. E nós somos expertos, falo por mim, de criar pretextos, que isso acontece conosco, com gente que é gente. Você acha que o pastor não passa por essas coisas? Eu tenho prazer em orar, porque isso foi criado, foi desenvolvido, eu confesso, mas muitas vezes, se eu der liberdade para a minha carne, cria coisas para não fazer, até final de contas, não tenho mais nada para fazer. Pois é, né? Vou ter que orar. Acontece. No mais íntimo, no mais profundo do seu ser, nós precisamos confessar e pedir perdão. Nós precisamos rejeitar esse tipo de pensamento. Nós precisamos pedir: Senhor, me dá prazer, me dá desejo de estar com o Senhor. Senhor, me dá o entendimento daquilo que é mais importante, de quão importante é de fato. Porque se o Senhor, sabendo de todas as coisas, elegeu estar na tua presença como aquilo que é mais importante, como eu vou dizer que não é? Apesar de estar vivendo, não tratando a oração como aquilo que é mais importante, Senhor, eu quero viver, então me dá um arrependimento, que gere mudanças, de fato na minha vida, e eu me torne um cristão, uma imagem e semelhança de Cristo, eu me torne um homem, uma mulher de oração, um homem, uma mulher que tem um caderno com os testemunhos, evidências de que existe um Deus que me recompensa, porque eu tenho intimidade com Ele. E sempre vai ter, queridos, aqueles que são mais agitados por natureza e vão ter uma característica diferente daqueles que são mais pacatos, mais caseiros. Sempre vai ter. O que eu quero dizer é que o Senhor vai nos julgar e vai nos medir de acordo com a nossa medida, de acordo com aquilo que nós recebemos. Ora, um camarada que tem 10 horas disponíveis no seu dia, ele não vai ser medido da mesma forma que o camarada tem 8, ou melhor, ou tem 6, ou tem 2. Deus vai nos medir, vai nos cobrar de acordo com aquilo que Ele nos confiou, com as medidas, amém? Estão entendendo? Então, um camarada que ora 2 horas por dia, não necessariamente ele está sendo mais bem sucedido daquele que ora 1, porque aquele que ora 2 pode ter 10 horas livres, e dessas 10 horas ele empregou apenas 2, poderia ter empregado 5 ou 10, estão entendendo? E quanto àquele que está orando 1 hora, ele faz de tudo, ele deixa de comer, ele faz o seu melhor para ter essa 1 hora. De que modo que você olha que Deus vai analisar esses 2? Está entendendo? O que você fizer, faça da melhor forma para o Senhor. Você quer ser excelente? Não compare a sua excelência com um A, com um B, com um C. Olhe para o Senhor, fala: Senhor, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. Quero te convidar a ficar de pé. Talvez você esteja acomodado na sua vida de oração. Talvez isso já tenha se tornado uma rotina. Talvez isso já tenha se tornado algo mecânico. Você precisa ter um lugar e um horário. Você precisa se organizar. Se você achar que, quando der eu oro, sua vida de oração vai ser uma bagunça. Você precisa ter um lugar e um horário. Nem sempre vai ser naquele lugar, naquele horário, não. Mas é necessário ter uma certa organização. Porque isso precisa ser prioridade no seu dia. Talvez você esteja acomodado, talvez você esteja conformado. Ou talvez você não tenha nenhum tipo, nenhuma vida de oração ainda. Nós vamos orar nesse momento. Houve um encanto, um encantamento da parte de Maria para com o Senhor, que fez com que ela sentasse diante dele. E nada que acontecesse naquela casa faria ela sair daquele lugar. O ponto é, o que Maria viu que Marta não viu? O que Maria viu? Se você desejar ver o Senhor, de fato, do modo como Ele é, eu sei que você vai se comportar como Maria. Se você deseja isso, eu quero te convidar a orar e falar com Deus agora. Falar com o Senhor Jesus e apresentar seu coração diante dessa palavra. Senhor Jesus, nós estamos aqui como igreja, Senhor. Porque nós confessamos, Deus, que da nossa parte, da carne, do eu carnal, Deus, que cada um carrega, existe uma relutância em estarmos aos teus pés como Maria. Senhor, mas nesse momento nós confessamos e pedimos perdão. Nós pedimos perdão e nos envergonhamos, Deus, em admitir que muitas vezes fugimos desse lugar. Deus, por acharmos chatos, por acharmos um enfado, um peso, Deus, algo monótono, algo sem graça, algo sem prazer. Mas nós não nos conformamos, Deus, com essa vida de oração desse modo. Senhor, nós oramos para vermos aquilo que Maria viu. E nisso, Senhor, sermos capturados. E nisso, Senhor, sermos de fato, Deus, convencidos de que estar aos teus pés é o melhor que podemos fazer nessa terra enquanto humanos. Ora, se isto é o melhor que os anjos, que os arcanjos, e que a nuvem testemunha podem fazer durante toda a eternidade, quem dirá é eu e você? Ó Senhor, nos faz ter a tua percepção, nos faz ter a tua revelação, e perspectiva do que é a oração, do que é estar se encontrando com o Senhor, e a importância disso, de fato ver a melhor parte como a melhor parte. Senhor, nós queremos ser convencidos, nós queremos descobrir isso, nós queremos aprender disso. Mais uma vez, Senhor, nós confessamos e pedimos perdão, Deus, pela nossa necessidade, a nossa ignorância, Deus, e não conhecermos, Deus, a importância de estarmos aos teus pés, de não vivermos, Deus, esse testemunho nessa qualidade. Sim, Espírito Santo, nós oramos te pedindo a tua ajuda, o teu conselho, Senhor, a tua ajuda em nos tornarmos homens e mulheres de oração, em termos fome e sede de estarmos trancados em um quarto com o Senhor. Arachotou.